As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O posto de comando municipal de proteção civil de Alcanena confirmou a morte de mais duas pessoas residentes no concelho que estavam infectadas com Covid-19, sendo que uma das vítimas era utente no lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde. Aliás, esta estrutura já lamenta 10 óbitos na sequência do surto que ali foi detectado. Nessa altura, confirma-se a infecção em 102 utentes e 47 funcionários. Ainda pelo concelho alcananense, uma turma do grupamento de escolas entrou em confinamento depois de um caso de detetado num aluno. É já a partir das 23 horas desta sexta-feira que estará em vigor a proibição de circulação entre concelhos, uma das medidas à escala nacional no âmbito do contexto pandémico. Esta proibição, recorde-se, estará em vigor até às 5 da manhã da próxima quarta-feira, numa medida que voltará a ser imposta no período compreendido entre as 23 horas de 4 de dezembro e as 23h59 do dia 8 do mesmo mês. Há, no entanto, algumas exceções, a exemplo de deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, deslocações de menores e acompanhantes para estabelecimentos escolares, creches e atividades de tempos livres, deslocações dos utentes e seus acompanhantes para centros de atividades ocupacionais e centros de dia, deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames, bem como de inspeções, deslocações necessárias para saída do território nacional continental, deslocações de cidadãos não residentes para locais de permanência comprovada, ainda por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidade parental e ainda no retorno ao domicílio. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, apelou ao cumprimento integral das medidas previstas.
É preciso que as pessoas cumpram, há recolheres obrigatórios, há interdição de cruzar concelhos, e porque tudo isso leva a que a intenção de não cruzar concelhos é evitar realmente a aglomeração de pessoas, de famílias sobretudo, não é? Neste caso de com estas pontes, para que não haja um contacto maior entre pessoas que podem ser positivas e assintomáticas, em que não haja efetivamente a transmissão da doença. É preciso que as pessoas cumpram a etiqueta respiratória, o uso da máscara, o afastamento social e a higiene das mãos e das superfícies para realmente continuarmos, embora sabemos que ainda muito leve, muito tenue, mas um ligeiro abrandamento que estamos a começar a verificar nos nossos números.
Urém e Alcanena são nesta altura as principais preocupações no Médio Tejo no que diz respeito à propagação da pandemia em curso, sendo que, no primeiro caso, o número de infecções é mesmo o maior na região, já aproximado aos 800, enquanto que no território alcanenense o indicador mais expressivo centra-se nos óbitos, num total de 11, 9 dos quais na sequência do surto detectado no lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde. Maria dos Anjos França, da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno destas realidades preocupantes.
O Conselho de Orém é um conselho que tem, como todos sabemos, muitas instituições de acolhimento de idosos e que tem profissionais que lá trabalham. E esses profissionais têm outros contactos cá fora. Portanto, ao acontecerem dois ou três casos que sejam só de profissionais num estabelecimento deste tipo, depois cá fora tem os contactos todos da família e vai se transmitindo assim o vírus. Neste momento não temos esse número que foi dado ontem, reporta no Conselho de Orém há dois dias e, portanto, não podemos dizer que seja um número muito elevado e não é de nenhum surto em lar que tenha sido detectado de novo.
Há também o caso de Minde, que já vai somando um número muito significativo de mortes, não é?
Exatamente, o caso de Minde é o caso preocupante, porque a instituição é uma instituição muito grande, é uma instituição com muitos idosos, é uma instituição que tem efetivamente muitos casos positivos e que, enfim, infelizmente vão acontecendo alguns óbitos, como tem acontecido também noutros lares, noutros locais, porque a população idosa tem muito menos defesas, tem outras doenças, outras morbilidades e, portanto, é o evoluir normal desta situação de doença nessas populações com essas idades.
Esta é a recente atualização da Direção-Geral da Saúde em torno da pandemia em curso. Morreram 67 pessoas em Portugal no decurso das últimas 24 horas, num total que ascende já aos 4.276 óbitos. O Norte voltou a ser a região mais afetada, com 39 vítimas, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo, com 15. No Centro houve mais 8, no Algarve houve mais 3 e o Alentejo lamenta a morte de mais 2 pessoas. No que a casos diz respeito, a DGS confirmou a detecção de mais 5.444, numa globalidade de 285.838. O Norte somou 3.161 infecções, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com mais 1.380 doenças. No Centro houve mais 631, no Alentejo foram detectadas 136 e no Algarve foram 90. Nos Açores há mais 35 e na Madeira mais 11. Há nesta altura 3.208 internamentos, 526 dos quais em cuidados intensivos.
Rádio R, informação.
Tal como a ERTS adiantou oportunamente, está a chegar ao final a suspensão de aulas presenciais na Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar, um regime imposto pelo número de infecções Covid-19 em alunos e professores. Cerca de 2 semanas envolvidas, o regresso está marcado para 2 de dezembro, a ERTS fez um balanço do que tem sido este ensino à distância e falou com Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria. A dirigente admitiu que o modelo online até é mais vantajoso para alguns alunos, mas refere que, por outro lado, nada substitui o contacto direto com a escola.
Eu penso que tem corrido de acordo com o previsto. Nós temos um plano de ação que previa, de facto, o regime de aulas não presenciais em todas as disciplinas penso que as coisas correram como estava previsto no plano. Para alguns alunos, este modelo de ensino até é vantajoso, alguns alunos até se adaptaram muito bem já no passado e agora, para outros não tanto. Aliás, nós sabemos que nada tira o contacto direto, a presença, a relação que uma escola existe e que não pode existir à distância, mas ainda assim o trabalho continuou e espero que agora o regresso dê para clarificar alguns aspectos e, sobretudo, para algumas coisas que não correram tão bem sejam rapidamente retomadas e cada um presta as suas contas, tem que ser, os próprios alunos vão ter que prestar contas, até porque no final de janeiro acaba o nosso semestre e há as primeiras avaliações estimativas. Agora mesmo, no final de 23, todos os alunos receberam já uma avaliação escolar e, portanto, é a altura de alguns deixarem algumas atitudes menos responsáveis e começarem a trabalhar a sério, porque receberam já algum sinal vermelho ou não, espero que poucos, mas se calhar alguns receberam nestas avaliações escolares que todos receberam nesta semana, o sinal que têm que começar a trabalhar a sério para, no final de janeiro, os resultados serem bons.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve um homem e uma mulher de 23 e 31 anos de idade, respectivamente, suspeitos da prática de burla a idosos. No esclarecimento enviado para a ERTS pelo Comando Distrital de Santarém da PSP, é referido ainda que um outro indivíduo de 23 anos também foi identificado e constituído como arguído. As autoridades procederam à realização de buscas, nas quais foi possível apreender uma arma de fogo alterada e outra de calibre 6,35 mm. A PSP também apreendeu 1.250 € em notas, assim como várias munições e diversa documentação. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade. Continua em marcha a construção de um parque canino em Tomar, precisamente na Avenida Dona Maria II. Paredes meias com a escola já como raton. Está em causa um espaço relevado, com área aproximada aos 1.400 metros quadrados. Espaço esse que já está vedado há algum tempo e cujo sistema de rega também ficou agora reabilitado. Segue-se a plantação de árvores e ainda a colocação de equipamentos destinados à prática dos diferentes exercícios, numa parceria entre a autarquia Nabantina e a empresa Templar Dog. Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, aproveitou a recente sessão do Executivo para fazer um ponto de situação em torno de deste investimento.
A questão do Parque Canino é um processo em várias fases, ou seja, nós de facto colocámos a rede. O primeiro momento foi para poder resolver coisas no interior que seriam pelo menos mais difíceis de resolver sem o espaço estar vedado. A questão da rega, do sistema de rega, que não estava a funcionar e que entretanto já foi resolvido, e com isso também, no fundo, aquele espaço relevado, portanto no interior da vedação, ganhasse efetivamente, ganhasse força, portanto, tivesse realmente uns tempos sem ocupação, sem utilização. Há outra questão que está para acontecer, entretanto, que é a plantação de árvores. Portanto, vai levar árvores no interior e isso também teria que acontecer ainda antes da colocação dos equipamentos. Estará para acontecer, entretanto, por estes dias, plantação de árvores, pelo menos um corredor central e eventualmente também numa das laterais, mas isso ainda está a ser melhor avaliado se é possível ou não, até por causa da questão da rega. Paralelamente, tem estado a ser com os serviços e em parceria com uma associação do nosso concelho, que é a Templar Dog, precisamente que se dedica, portanto, ao treino de cães, neste caso, tem estado a ser escolhido, ou melhor, identificado o tipo de equipamento. O tipo de equipamento até já está escolhido. Nós, entretanto, temos estado a verificar se alguns deles conseguimos produzir, é isso que neste momento os serviços estão para reportar, se conseguimos produzir alguns desses equipamentos com pessoal nosso nos nossos estaleiros, ou se temos que os comprar todos. Portanto, a ideia aqui seria tentar não comprar todos e, portanto, conseguir produzir alguns, porque alguns, eventualmente com alguns pneus, com alguns, umas tábuas, umas cordas, algumas coisas, portanto, estamos a tentar isso, ou seja, produzir o mais possível através dos nossos meios e só comprar aquilo que estritamente não haja outra forma de fazer.
Já a partir de janeiro, as portagens da A23 que atravessam o Médio Tejo irão ter um desconto de 50% em cada transação, sendo que essa redução será de 75% no caso de veículos elétricos e não poluentes. A proposta, apresentada pelo Partido Social Democrata na discussão do Orçamento de Estado para 2021, mereceu a concordância da maioria da Assembleia da República. Refira-se que tanto o Partido Comunista Português como os Verdes apresentaram propostas no sentido da abolição das portagens na A23, mas esses documentos foram chumbados. De fora, uma vez mais, voltou a ficar a A13, que passa, entre outros concelhos, por Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha. Está em causa, refira-se, a via com as taxas de portagem mais elevadas do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, esteve na ERTS para analisar aquilo que foram os primeiros 3 anos do seu segundo mandato enquanto responsável máximo pela gestão daquele território. O autarca apontou exemplos de desenvolvimento, como a regeneração urbana e a captação de investimento, com destaque mais recente para o Ninho de Empresas.
O ressurgimento em termos paisagísticos e em termos de tecido urbano e em termos de regeneração urbana. De facto, tem sido um processo fabuloso, mesmo fabuloso, essencialmente na regeneração urbana, que permitiu alavancar depois tudo uma dinâmica. Estamos agora também a colher frutos, nomeadamente, como disse há bocadinho, na questão do Ninho de Empresas, estão bem na zona industrial. Ainda hoje acabei de assinar um contrato também com uma pessoa estrangeira, o objetivo é de fazer ou não, no sentido que vem a Vila Nova Barquinha, gostam de imagem, e isso é meio que a minha andada para fazermos no fundo, o negócio, o contrato, quando as duas partes ganham, todos ganhamos. E isso, de facto, é público. É público e bem notório a intervenção que há na urbanização de Vila Nova Barquinha. Depois, dessa urbanização, de facto, também uma surpresa minha, que também não seja muito uma surpresa, que foi a questão de crescermos 110 alunos no nosso ensino, ou seja, somos o único concelho em baixa densidade que não perdemos população, pelo contrário, estamos a ganhar população, objetivamente também por um fator da atratividade que também das cidades satélites à nossa volta e também da oferta da qualidade de ensino que damos e também do bem-estar, objetivamente também contribui para isso a renovação do nosso parque em termos culturais, da aposta da cultura também com a Fundação EDP e também com a área, como os templários, como os castelos, a requalificação. Agora vamos avançar também para a questão dos percursos de ribeirinhos, ou seja, dar qualidade de vida em que as pessoas se vêm para vir uma obra aqui e dizem, eu quero ficar aqui. Aliás, ainda hoje telefonou-me um gerente bancário que a sua filha é cá da nossa região, mas que a filha, para eu saber se conseguia arranjar um terreno, porque a filha queria viver para vir uma obra aqui. Isso tem a ver também com a oferta cultural que a gente cede, nomeadamente às próprias populações, e também com o ensino de educação, como disse, este ano com um crescimento de 110 alunos num concelho de baixa densidade com 7.400 pessoas, nomeadamente ou pessoas maiores ou eleitores, é significativo.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Esta vai ser a minha última nota do dia neste ano de 2020. Num ano em que o surto epidémico do Covid-19 provocou, está a provocar, profundas alterações nas nossas vivências diárias sociais, laborais, culturais, nas expectativas de desenvolvimento económico e social para os trabalhadores e o povo. Num ano em que ficou claramente demonstrada a importância de termos um Serviço Nacional de Saúde e a necessidade urgente de serem tomadas medidas para o seu reforço estrutural, particularmente em meios humanos e equipamentos, por forma a atenuar as consequências da falta de investimento a que foi, durante demasiados anos, sujeito. Mas 2020 é também um ano em que as forças do capital mostraram mais uma vez a sua natureza para, aproveitando a crise sanitária criada pela ação do vírus, rapidamente desencadearem um vasto conjunto de ações, tendo em vista atacar e destruir direitos e liberdades dos trabalhadores e dos cidadãos em geral. Ontem, na Assembleia da República, foi aprovado, em votação final global, o Orçamento de Estado e as grandes opções do plano para 2021. Um debate muito intenso e agressivo face a uma proposta de Orçamento de Estado inicial em que as suas respostas ficavam muito aquém da gravidade da situação económica e social do país, mas que na sua versão final acabou por ficar dotado de mais alguns meios capazes de responder à situação sanitária, melhorar as condições de vida do povo, reforçar a proteção social e recuperar a economia, assim haja vontade política do Governo de implementar essas medidas aprovadas. Mas se as notas do dia vão ser interrompidas, a vida, essa, não para aí, nas próximas semanas, meses, vão ter lugar acontecimentos com grande importância no nosso futuro coletivo. A nível local, no mês de dezembro, há de ser discutido e votado na Assembleia Municipal o Orçamento e as Grandes Opções para 2021. É importante que o processo da descentralização de competências para a autarquia seja devido e responsavelmente ponderado, particularmente os seus custos. Se apontem respostas para a tendência da evolução demográfica do concelho, sabendo que a população residente entre 2011 e 2018 teve um decréscimo de 8,2%, valor muito acima dos já preocupantes 5,3% do Médio Tejo. Se avalia as consequências do envelhecimento da população e o significado da evolução negativa do número de alunos matriculados nas nossas escolas, nos diferentes ciclos, que entre os anos letivos 2007-2008 e 2017-2018 teve um decréscimo de 1.737 alunos. Se analisa a degradação da qualidade dos serviços públicos municipais que são prestados à população, item central para sermos um concelho atrativo. E uma política para a criação de emprego no concelho esteja bem vertida nos documentos em discussão. Entretanto, o confronto que instalou no seio da União Europeia com os vetos dos governos da Hungria e da Polónia, que travou a aprovação do orçamento plurianual e a chamada bazuca financeira, faz adivinhar um mês de dezembro, último mês da presidência alemã, de intensos debates e de muitas incertezas. Finalmente, a 24 de janeiro de 2021, teremos as eleições para a presidência da República, com a pré-campanha eleitoral já a decorrer. Sendo certo que o Presidente da República não é governo, é muito importante que seja eleito um Presidente verdadeiramente comprometido com o juramento que faz de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa e que mobilize o povo português na construção de um caminho de desenvolvimento. Não faltam, pois, motivos para estarmos atentos, para participarmos na vida cívica local e nacional neste período de interregno das notas do dia.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.